Gostaria de lembrar, antes da gente conversar sobre o resgate do sofrimento de animais de estimação, que é o tema de hoje, que para resgatar o sofrimento de outro tipo de animais, os chamados animais de consumo, nós não precisamos de ações práticas e podemos fazer isso com decisão interna. E estaremos fazendo um grande serviço para a humanidade quando nos abstivermos de comer carne, qualquer tipo, né? Incluindo peixes e laticínios. Para quem assistiu A Carne é Fraca, esse documentário mostra bem o sofrimento que é imputado aos animais para que possa servir de alimento não necessário, totalmente dispensável para o ser humano. Então, só para a gente ter isso sempre em mente e poder passar à frente essas informações. Vamos falar então desse resgate de animais domésticos. Queria dar, antes de iniciar, também fazer um apelo especial aos animais de tração, aos cavalos, que precisam muito da nossa ajuda e compreensão, porque estão sendo usados de forma muito inadequada. Eles são seres extremamente sensíveis, estão sendo usados como máquinas, como se não tivessem limites de carregar peso e de apanhar, levar chicotadas para trabalhar. Então, eles precisam muito da nossa ajuda. E como nós temos o documentário Vida de Cavalo, quem puder repassar esse documentário nos seus centros comunitários, nas suas cidades, principalmente em locais onde os próprios carroceiros possam assistir, porque nesse documentário está incluído várias atitudes e ações e comportamentos que o carroceiro pode ter com o animal para minimizar o sofrimento dele. Então, ações práticas mesmo, de manejo, né? Isso pode ajudar os cavalos. Para quem sofre quando vê um animal em situação precária ou vê um animal em sofrimento, a gente conseguindo ajudá-los, na realidade, a gente está conseguindo mudar esse nosso sofrimento, transformar isso em alegria. De estar fazendo a nossa parte, de estar fazendo alguma coisa. Então, quando a gente está ajudando esses seres, na realidade a gente está ajudando muito a nós próprios. Então, sofrer apenas não modifica nada na realidade que queremos mudar. Pelo contrário, contribui para atrair mais energia de sofrimento para o universo. Como quando a gente vê um animal numa beira de estrada, às vezes, e pensa assim: ai, vai ser atropelado. E a gente está jogando uma energia que vai provavelmente atrair alguma coisa negativa para ele. Se a gente puder transformar aquilo numa atitude positiva, e se não for possível uma atitude naquele momento, num pensamento positivo para esse animal, também vai estar ajudando. Fazer o bem é um poderoso elixir de amor para a nossa alma. Mas, para isso, além da compaixão, é necessário ter atitude, ação, e também usar a intuição, né, para que essa ação ocorra no melhor momento e da melhor forma, para que a gente, se for um caso de denúncia e alguém, um ser humano que estiver maltratando um animal, a gente saber como chegar e falar com essa pessoa para que isso não venha depois trazer mais sofrimento ainda para o animal que está à mercê daquela pessoa. Que ele não desconte no animal a raiva que ele vai ficar da nossa interferência. Então, a forma de chegar, usar, né, a nossa inspiração. Esse trabalho todo de hoje é uma compilação, um pouco do que a gente recebe, das dezenas de mensagens que a gente recebe diariamente lá no Instituto, para vocês sentirem um pouco como está a situação atual, como vem acontecendo e as formas da gente poder trabalhar com isso e ajudar naquilo que for possível. Como se aproximar? Se a gente fala em animais domésticos, um cão, um gato. Ao se aproximar de um animal que sente dor ou que está amedrontado, né? falar com voz mansa, se possível oferecer água, alguma coisa para ele comer, que a gente pode comprar ali no bar da esquina, se você encontra um animal, por exemplo, atropelado, precisando de ajuda. Ter muita paciência de fazê-lo confiar em você, para mostrar que você tem boa intenção. Um animal que está à mercê da sociedade ali, em geral, ele está muito assustado, porque ele já foi muito escorraçado. Então, se precisar de transporte para chegar a um veterinário mais próximo e você não tiver aquilo que você pode conseguir com alguém próximo, quer dizer, fazer com que outras pessoas participem também, porque esse exemplo vai ser multiplicado. E depois, se você puder, após todo o trabalho de atendimento veterinário, puder assimilar esse animal, tudo bem. Se você não puder assimilar, então fazer todos os procedimentos necessários que o qualifiquem para que ele possa ser mais tarde adotado por alguém. Aqui é um caso de um cão que perambulava, muito enxotado, né, por todos rodeando o açougue, olhar indiferente dos que passavam, né, aspecto repulsivo, sarna, sede, muita fome. Ele não estava respondendo aos estímulos e não estava atendendo quando chamado. Desconfiado, hostil, com razão, né? O peso de 7 quilos na época. E esse cão, então, foi resgatado por uma pessoa que se compadeceu dele. Então, foi recolhido naquela ocasião, 3 meses sendo cuidado por veterinários. Conseguiu um lar, ganhou 10 quilos. Esse é o Zóio, que ele foi resgatado por mim numa ocasião, numa estrada. Quando eu vi esse animal, na realidade, pelo retrovisor do carro, eu senti que ele precisava muito de ajuda, porque muitos animais precisam de ajuda, mas alguns estão em casos especiais que precisa alguém com muita vontade para ajudar, como no caso anterior, como nesse caso também, porque a maioria das pessoas se afasta por causa da aparência do animal. E o Zóio estava assim, ele na realidade praticamente só tinha olhos, por isso que ele recebeu esse nome. Então, eu já tinha passado muito do local, eu vi assim pelo retrovisor, consegui fazer um retorno, longo retorno, e aí comecei a procurar onde eu tinha visto na beirinha da estrada, ele estava ali farejando algum lixo para comer. E quando eu encontrei, ele estava enroladinho, já deitadinho, enroladinho, porque eu tive que fazer um longo retorno, então demorou um pouquinho. E eu cheguei assim, achando que ele ia falar, ah, que bom ver alguém me salvar. Bom, ele olhou para mim e saiu correndo. Lógico, vem uma pessoa assim, decidida, e ele dessa forma, que devia estar sendo escorraçado por todos, pela própria aparência. E aí dá um pouquinho mais de trabalho, porque ali era um local sem casas, era um mato, né? Ele correu para dentro do mato. E eu, então, me dei conta que devia ter chegado mais tranquilamente e fui atrás, procurando, sentindo. Demorei um tempo para encontrar, mas eu fui conversando com ele, mesmo sem visualizá-lo. Eu fui dizendo, eu só vim para te ajudar, eu quero te ajudar, você não precisa ter medo de mim. E fui fazendo um contato com ele, assim, contato mental, contato mesmo oral, fui falando, voz bem mansinha, assim, e procurando, levei um tempo para encontrar, mas vi em determinado momento que se mexeu o mato em um lugar, então eu fui chegando de mansinho, falando, assim, e quando eu cheguei perto, peguei, ele estava de costas, quando eu cheguei perto, eu abri o mato, assim, eu vi ele estava deitadinho de costas, no meio de um arbusto. Aí ele fez uma reação de querer me morder. Eu juntei ele no peito e falei, calma, só vim para te ajudar. E eu senti que ele relaxou o corpo totalmente, coloquei ele no carro, ele ali ficou até o fim da viagem. Passei a cuidar, na realidade, o que mais ele tinha era sarna, que é uma coisa fácil de cuidar. Como ele precisava, eu senti que ele precisava de muito contato físico, eu tive poucos cuidados comigo em relação a isso. Cheguei a pegar sarna 2 vezes durante esses 3 meses, mas também é muito fácil de resolver. E ele ficou assim, olha, em 3 meses ele estava assim, olha o olhar, né? reviveu e ficou comigo por mais 7 anos. Aqui, o caso de um gorila, que também estava em sofrimento lá na Espanha. O GAP conseguiu a liberação dele via judicial, né? Esse chimpanzé Guilhermo. Vivia numa gaiola muito suja, não via o sol, já estava cego de um olho. Numa propriedade rural, tem pessoas que acreditam que podem ter esses animais. Bom, foi muito torturado, abusado, e foi uma vitória do GAP que conseguiu resgatar esse animal. Mostrando assim, quantos casos existem, e às vezes uma denúncia nossa pode ajudar a resgatar um animal. Aqui, passei a mensagem conforme eu recebi, um cachorrinho que estava atropelado, crianças correndo atrás, e ele foi atropelado porque as crianças estavam correndo atrás dele. Então, isso também nos mostra a importância da gente fazer aquele trabalho. Tem o documentário do fulaninho que fala da guarda responsável, do respeito pelos animais. E ele estava, então, com essa patinha traseira já quebrada e estava com uma tala de madeira, amarrado com linha de anzol muito apertado, estava machucando. Essa pessoa que se compadeceu dele, então, correu atrás dos moleques, conseguiu pegá-lo, né? Levou para casa de uma delas, eram duas pessoas, né? Então sempre tem alguém que precisa se disponibilizar a dar os primeiros cuidados, né? Passar pelo veterinário. E ele estava então cheio de vermes, colocando bichos pela boca, anêmico, e precisava de uma cirurgia de urgência. Então, aqui tem assim os preços, tal, para mostrar como isso funciona. Nós recebemos dezenas e às vezes centenas por dia de depoimentos de pessoas precisando de ajuda financeira também para ajudar, porque as protetoras vão pegando, vão levando ao veterinário, vão cuidando, vão colocando às vezes em hotelzinho, porque não tem mais onde pôr. E tudo isso gera custos. Então é uma forma também de ajudar. E esses casos estão facilmente encontráveis na internet ou através de ONGs, de pessoas que estão fazendo esse trabalho de resgate. Então, para mostrar para vocês como isso está funcionando e como a internet ajuda, como existe uma rede já de ajuda aos animais e que a gente pode participar. Essa gatinha, ela também sofreu na mão de crianças, foi presa numa gaiola de pássaros muito pequena, muito maltratada, e tentaram cortar o pescoço dela. Mas aí ela era faca, estava cega, era uma faca, enfim. E acabou sendo recuperada e foi salva. Está lá, já castrada, vacinada, com outras protetoras que tentam a adoção, a doação dela. Então, aí está uma outra forma de a gente poder ajudar, ou adotando, ou conversando com amigos, às vezes fica sabendo de alguém que gostaria de um animalzinho de estimação, e melhor do que comprar, poder adotar um animalzinho desses. Ao se resgatar um animal, para que ele fique qualificado para doação, cuidados em geral, né? Visita ao veterinário, com certeza, e a esterilização, castração, que é o que vai evitar as crias indesejadas e mais animais ali. Então, para os caninos, a fêmea, uma das maiores vantagens é que ela deixa de atrair, né, essa legião de machos, não tenta fugir para cruzar, não tem mais o cio, né, a menstruação, e também vai estar se livrando da infecção no útero, a piometra, que em média atinge 60% das cadelas não castradas. E aí, quando isso acontece, essa cirurgia tem que ser feita às pressas e em situação de emergência. No caso do macho, deixa de fugir, não passa mais aí atrás das fêmeas no cio, quando na realidade uma fêmea no cio, na região, está no cio, os machos, todos se dirigem para lá, muitos ficam dias e dias, às vezes, fora de casa, quando as pessoas não têm essa contenção, né, de guardar, e levam pedradas, ficam sem comer, às vezes se perdem, porque saem atrás de uma cadela no cio, depois não conseguem voltar. É muito importante fazer essa cirurgia, e mesmo porque um macho, se ele vai para a rua, ele emprenha várias fêmeas, né? E isso vai aumentar o problema da superpopulação. E também evita a hiperplasia de próstata, né? Ocorrência de tumores nos testículos. E ele continua certamente guardião da casa, e isso não muda absolutamente se esse for o caso. Nos felinos, é o comportamento mais estável, prevenção de doenças relacionadas ao sistema reprodutivo, e no macho diminui o hábito de urinar pela casa e eles ficam mais caseiros também. A gente tem essa experiência ali, eu mesma tenho dois gatinhos, um macho e uma fêmea, e eles são contidos, eles vivem em lugar que tem sol, tudo, mas eles não vão para a rua. Eles eram animais de rua. Aliás, quando abre a porta, eles nem têm vontade de sair. A gente sente que eles não tentam. Talvez porque já tenham morado na rua e foram acolhidos, então não tem mais vontade de voltar. Mas acho que vale mais a pena guardá-los mesmo, porque se faz muita maldade com animais. Eles pegam para fazer trabalhos, esses trabalhos aí de rituais, ou então são atropelados, ou tem pessoas que treinam seus cães na rua para correrem ou para matarem gatos. Então eles acho que precisam mesmo da nossa proteção. E o fato de estarem castrados vai ajudar muito nisso, eles se tornarem mais caseiros. Antes da puberdade, né, é importante que essa castração se pudesse já feita a partir dos 60 dias, 2 meses de idade. Então é importante saber que não é necessário aguardar o primeiro cio da cadela ou gata para castrar. É recomendável que seja a partir dos 2 meses. E elas reduzem, nesse caso, 90% as chances de terem câncer de mama, e a recuperação pós-cirurgia é muito mais rápida mesmo. Tem animaizinhos que, quando voltam da anestesia, vão direto se alimentar e já levantam. Quanto menorzinho o animal, mais rápida é a recuperação. Principalmente usando, procurando um veterinário que conheça e utilize essas novas técnicas do corte bem pequeno, e que o pós-cirúrgico é muito mais confortável e a própria cirurgia é menos invasiva para as cadelas e gatas. Então, essa atitude é uma atitude mesmo de guarda responsável, porque crias indesejadas é que provocam todo esse sofrimento que a gente vê aí pelas ruas, né? Principal causa do abandono, né, esse descontrole. Uma cadela não castrada e seus descendentes podem gerar em 6 anos 64 mil animais. Às vezes a gente fala, ah, é só um, mas não é, porque se ela vai cruzando e aí tem os filhotes não são castrados e vão também procriando e, bom, se falar em gatos então, que podem gerar a cada 60 dias, imagina que essa progressão geométrica a quanto monta. Abrigos, né? Às vezes a gente vê um animalzinho na rua, perambulando, precisando de ajuda, e pensa, ai, tivesse um abrigo para pôr esse animal. E acho importante a gente pensar um pouco o que é um abrigo. Se a gente se puser no lugar desse animal, os abrigos tiram talvez o mais importante que um ser possa ter, que é a liberdade. Em geral, os poucos que existem são superlotados. Algumas protetoras têm abrigos delas próprios, que são para os animais que elas encontram, que elas recolhem. Então, elas cuidam ali à medida que podem. Porque abrigos municipais, nem pensar, né? O Centro de Controle de Zoonoses mata no terceiro dia, caso o animal não seja resgatado. E são misturas, eles ficam juntos, e animais que são dominantes com outros animais que são mais frágeis. Então, realmente não é indicado. Aqui são exemplos também de pessoas que decidiram fazer abrigos, mostrar assim a dificuldade que passam. Em geral, o que acontece? A população que reside no entorno do abrigo acaba sabendo, ali tem uma pessoa que gosta de animais. E aí deposita o que seria a sua própria responsabilidade, sei lá, seu cão que não foi esterilizado, sua cadela teve uma ninhada, ela não quer, vai lá e joga na porta. Ou alguém que tem um animal doente, não quer cuidar, vai lá e amarra no portão. E isso começa a se transformar numa grande prisão, num depósito de animais, e acaba ficando impossível de essas pessoas que têm essa boa intenção de cuidar darem conta de tudo isso. Então, aqui alguém pedindo ajuda, tá vendo? Então, sempre acontece isso, acaba ficando com muitos animais. Aí não tem condição de dar uma vida digna. Em geral, essas pessoas estão dentro das cidades. A cidade de São Paulo é permitido ter o um máximo de 10 animais. Mais do que isso, o Centro de Controle de Zoonoses faz visita e aí já começa a pressionar. Então, aqui é um apelo. Se a gente olhar na internet, esses apelos são inúmeros, inúmeros, de pessoas que precisando de ajuda. Aqui é um outro apelo, né, uma denúncia, na realidade, de gatos também, uma pessoa que impulsivamente, talvez, vai recolhendo gatos, e outras pessoas ficam sabendo que ela recolhe gatos, então todos os gatos que encontra precisando de ajuda, em vez de tomar uma atitude positiva, vai despejar lá. Então, o que que acontece? Nenhum gato é castrado, imagina, um absurdo, 32 gatos, nenhum castrado, vocês imaginam isso em pouco tempo, como vai ficar? E o que a gente sente em geral com esse tipo de trabalho, que tem uma grande boa intenção, é que quando chega num ponto, as pessoas acabam perdendo os familiares. Às vezes acabam perdendo até a casa, não conseguem alimentar bem os seus animais, não conseguem dar uma vida digna, porque eles se tornam muito numerosos, né? Então veja as condições: gato preso dessa forma, sem poder tomar sol, sem poder se movimentar, de noite dentro, assim, será que a liberdade não é melhor, mesmo que eles vivam menos tempo, mesmo que eles estejam à mercê de outras coisas, mas podem escolher. Acho que isso não são condições, né, de manter gatinhos. Então, ali precisam de ajuda para a construção de um canil, dinheiro para ajudar a pagar a castração, ajuda de qualquer forma, sugestão, enfim. Acaba sendo assim que os abrigos ficam para os animais, situações de prisão mesmo, né? Aqui é um senhor de 92 anos, que cuida de 250 cães, que provavelmente começou com um, dois, aí ficaram sabendo que tem lá um senhor, talvez ele não tenha castrado todos, aí não teve condições, e aí foram procriando, e aí outras pessoas foram jogando lá. Essas são as situações em geral. Então, ali também uma pessoa pedindo ajuda. E olha a situação desses animais. Então, não tem higiene, não tem condição de vida digna. Então, para a gente sentir que o abrigo realmente não é a solução. Lar transitório pode ser uma solução. Encontrar pessoas que possam ficar com o animal por determinado tempo, né, a tua doação, pessoas que realmente gostem dos animais, que possam cuidar bem. E o responsável que encaminha esses animais deve fazer visitas periódicas, levar ração, providenciar esterilização, providenciar também tudo que é necessário, as vacinas, a vermifugação, para que esse animalzinho possa ficar bem até conseguir uma doação. Eu uma vez também encontrei numa estrada alguns filhotes que estavam perambulando ali na Vinha Anguera, alguns já tinham sido atropelados, bem pequenininhos, bem jovens. E consegui um lar transitório na época com um casal de aposentados. Eles tinham um quintalzinho e tinham interesse também em receber alguma coisa em troca desse trabalho que eles fizeram. E esses animaizinhos puderam ficar lá 2 meses, enquanto eles estavam sendo preparados para doação e depois foram doados. E esse senhor, com o dinheiro que ele recebeu em troca desse trabalho, depois comprou uma carrocinha de doces e saiu da aposentadoria, passou a trabalhar de novo. Então tem sempre uma sequência, né? As atitudes provocam alguma coisa. Falando dos hotéis, em centros urbanos, em geral, eles ficam em gaiolinhas, os cães, então não é indicado. Se for procurar um hotelzinho, existem hotelzinhos até de pessoas que gostam de animais e fazem isso com preços bem reduzidos, mas é importante que seja um pouco mais longe das cidades, porque, em geral, aí tem espaço para os animais poderem ficar, porque a gente nunca sabe quanto tempo isso vai durar. A doação. Então, se você não puder manter o seu animal, eu digo isso porque de todas as solicitações e contatos que a gente recebe lá no Instituto, de telefonemas, e a maioria são de pessoas que querem doar o seu próprio animal. Ah, não quero mais, porque vou mudar de casa, porque minha filha tem alergia, porque meu marido não quer mais. Enfim, os motivos mais fúteis, se a gente pensar que aquele é um ser que faz parte da família. Em geral, eu pergunto, quando é por telefone, a pessoa pede ajuda, ah, vou mudar de casa para um lugar menor. Falei, quantas pessoas tem na família, quantos filhos tem? Ah, tem 3 filhos. Falei, na realidade tem 4, e você vai deixar um para trás. Por quê? Né? Se você vai mudar, tem que ser um lugar que caibam todos os seus filhos. Ou se você não tem condição, e se você perguntar para um dos seus filhos, o espaço é pequeno, você prefere ficar comigo ou prefere que eu te doe? Logicamente, ele vai preferir ficar com você, assim também são os animais, né? Então, mesmo que o espaço seja pequeno, com certeza, acredito que o animal vai preferir ficar com o seu dono, que às vezes está há 10 anos já com ele, do que ser abandonado ou ser doado, o que é muito difícil. É difícil conseguir boas doações, a não ser, se em último caso, de preferência alguém que já conheça esse animal, que o animal já conheça essa pessoa, que eles se entendam, que eles se gostem, que vai poder ter uma vida boa do lado dessa pessoa. E quando procurar um interessado, é importante ir lá conhecer o local e sentir que local que esse animal vai ter, porque a tendência é a gente ouvir aquilo que a gente gostaria que fosse a realidade. Então a gente fala, ai, que pessoa ótima, tem uma cara boa, falou que tem um espaço, não sei como, mas a experiência mostra que às vezes a gente ouve aquilo que a gente gostaria que fosse e não é bem assim. Então é bom eu olhar e sentir se essa pessoa tem outros animais, se esses animais são bem tratados. E isso a gente sente pelo animal, você olhando o animal e ver se esse animal está à vontade com esse guardião ou não, se ele teme esse guardião. E assim a gente vai poder ficar também com a consciência tranquila. Então, se você sentir que ali não é o lugar adequado, não tenha a menor hesitação em dizer, vou pensar, se eu decidir eu volto, e não deixar o animal naquele local. Então, tem várias informações sobre isso também no vídeo Olhar e Ver, para quem quiser se aprofundar. Termo de responsabilidade é importante para quem trabalha mais mesmo com esse assunto dos animais, fazendo doações para as protetoras, mas é importante que tudo isso seja feito, né? Que a pessoa sinta a responsabilidade e que não fique aquela sensação de que ah, é doado mesmo, ah, estava na rua, então qualquer coisa está bom. Não é isso. Para a gente poder valorizar o animal, a gente tem que tomar esses cuidados, porque criança, um animal é igual. Nenhum dos dois consegue se defender sozinhos ou chamar, olha, não está bom, venha me buscar. O animal não pode fazer isso. Então, a responsabilidade é nossa. Florais. Isso ajuda muito em transição de animais, do walnut de Bath para adaptação e mudanças. Colocar na água todo dia essas essências florais, que são remedinhos vibracionais, gotinhas para a alma, né? Ajudam a resgatar o equilíbrio, a essência do ser, não tem contraindicações. E ajudam, mesmo quando a gente vai colocar um novo serzinho dentro de casa, vai adotar, se tem um cão, vai adotar um gato, ou mais um cãozinho, colocar um outro animal dentro de casa, ajuda muito nessa aproximação que a gente ministra o floral e que a gente tome também esse mesmo floral. A gente faz um trabalho com essas vibrações, dessas essências. Aqui alguns casos positivos de animais doados. A Felice, uma cadela adotada. Então, é uma alegria. São poucos que acontecem em relação aos pedidos de doação, mas é uma grande alegria quando a gente recebe essas mensagens e são sempre muito efusivas. Gente, que maravilha, foi adotado. Todo mundo vibra junto. Um outro caso, de um cavalo que precisava de ajuda, estava com um carroceiro. Então, ele foi adotado para uma grande fazenda e esse cavalo estava preocupado, não conseguia subir na carreta para ir embora e ela falou para ele: confie em mim, você está indo para um ótimo lugar, tal. E ele acreditou, porque eles sentem também quando as pessoas têm boas intenções e gostam. Então aí o Jamanta, ainda magro, quando chegou lá no novo lar dele, para alegria de todos, junto com os potrinhos aí, já estava ambientado. Por que adotar? Por causa do que a gente falou até agora. Muitos animais abandonados, sem lar, ninguém cuidando deles. E também pela grande alegria que a gente tem disso, e dessa atitude. Primeiro, é um amor incondicional que a gente recebe de qualquer forma. E quando eles são adotados, eles sabem que nós salvamos, que a gente tirou de uma situação de abandono. É uma dedicação total, assim, é uma troca muito forte, é muita energia, é muita alegria, principalmente, que a gente está trazendo para dentro de casa, né? E, principalmente, se abster de participar desse comércio de animais, que pode mesmo ser considerado imoral você lucrar com a exploração de cadelas, né, obrigando a procriar continuamente. E normalmente essas cadelas, esses animais que são vendidos, as cadelas procriadoras, elas ficam em gaiolinhas, passam a vida em gaiolinhas, quase que o tempo todo prenhes. E depois, quando nascem os filhotinhos, todos são retirados, e aí tem que emprenhar novamente. Quer dizer, não é moral mesmo. Onde adotar? Centros de animais, abrigos, feirinhas de adoção, ou dessas protetoras que resgatam, preparam para adoção com muito carinho, socialização, tudo o que é necessário, tudo de boa qualidade, muito amor, o que é diferente de animais comprados. Nós temos recebido muitas queixas lá no Instituto de pessoas que compram animais e os animais estão doentes. Depois começam a aparecer essas doenças e as pessoas que venderam não se responsabilizam e acabam, além de todo o custo financeiro que isso acarreta, o sentimento. Muitas vezes tem crianças na casa, se apegam aos animais e aquele animal acaba ficando num hospital um tempo, às vezes acaba vindo a óbito ainda. Só um exemplo, uma pessoa que vende animais acabou falindo, ou sei lá, mudou de ideia. 50 animais de raça desse comércio estão lá. Cocker, Chow-Chow, Pastor, Collie, estão lá. Uma protetora arrumou um espaço para eles porque essa pessoa abandonou esses animais ali. Então, realmente, não é por amor. A intenção é lucrar mesmo só. Cuidados pré-adoção. É importante que todas as pessoas da família estejam de acordo, evidentemente. Se tiver funcionários na casa também, porque todo mundo vai acabar fazer parte do tratamento, do acolhimento, do manejo desse animal. E que seja por motivos de companhia, porque os animais não são máquinas de guardar, né? Eles fazem isso por amor, porque eles querem nos proteger, mas não serem treinados para guardas e eles acabam sendo transformados em animais violentos, porque as pessoas falam de pitbull e outras raças, mas você pode tornar um poodle violento, depende do manejo. Então, quem é violento sempre é o dono. Existem pitbulls que dormem na cama com crianças, que cuidam de bebê, ficam junto. Então, não é a raça que deve ser extinguida. Eu, particularmente, acredito que os pitbulls devem ser castrados, assim como os outros animais, mas principalmente porque muitas pessoas utilizam essa raça como armas. Então, acho que a tendência é diminuir esse número mesmo, para que eles fiquem menos à mercê desse tipo de tratamento. Combinar a divisão de tarefas na casa, ficar bem claro, já preparar o espaço dele, para quando ele chegar, já saber mais ou menos, e ficar claro assim, aonde que ele pode ficar, como ele deve se comportar, qual o lugar dele comer, ele já saber mais ou menos como ele vai ocupar o espaço e quais espaços ele pode ocupar. E sempre ele deve ter opção de sol e sombra, protegido da chuva, do vento, liberdade de movimentos e jamais ficar preso em correntes. Porque é só a gente se pôr no lugar deles, né? Quem é que gostaria de ficar preso numa corrente? Eu acho que se for num lugar que você tem um animal e você não tem uma contenção adequada e há perigo de ele ir para uma rua, uma estrada e precisar, durante algum período, contê-lo de outra forma, talvez o mais adequado fosse aqueles cabos de aço que as pessoas podem pôr assim de uma parede à outra, e aí a corrente pode correr ali, a guia pode correr e pelo menos ele se movimenta, porque o animal tem essa necessidade também. E pós-adoção, né, o floral, que já foi indicado, ajuda. E muita atenção para os outros animais da casa, se houver, para eles não sentirem que podem temer perder o seu lugar e aí ficam inseguros. E deixar claro o que ele pode e não pode fazer. Como as crianças podem ajudar? As crianças sempre aprendem pelo exemplo. Então, elas acompanharem, é muito importante elas acompanharem essa adaptação e elas sentirem esses cuidados. Elas sentem quase como se esses cuidados fossem para elas mesmas. Assim como quando o animal também é maltratado, elas também sentem assim. Porque as crianças se identificam com os animais, principalmente as crianças pequenas, porque elas também estão dependentes de seres adultos, ou daqueles pais, ou daqueles responsáveis. Então, aquilo que aquele responsável faz com o animal, ela sabe que ela também pode sofrer a mesma coisa. Então é importante que ela tenha e aprenda com isso a valorizar e depois ter essas atitudes também de responsabilidade. Então as crianças, quando veem seus pais abandonarem animais por motivos fúteis, elas também, além de ficarem inseguras, elas aprendem aquilo. No futuro, elas podem fazer a mesma coisa com animais e com outras pessoas. Quer dizer, vou me livrar do problema em vez de enfrentar a situação. Crianças pequenas, em geral, muito jovens, que não têm ainda noção da fragilidade do animal, não devem ficar responsáveis por animais. Elas devem estar sempre ali junto com um adulto e não devem ficar sozinhas também com eles. Elas podem machucar sem querer. Às vezes, enfia o dedo no olho, puxa o rabo, e o animal reage, porque ele tem que se defender. E o que pode acontecer daquele pai ou daquela mãe dizer, ah, rosnou para o meu filho, então eu vou doar. E quando na realidade só precisa de uma adaptação, precisa mais é que a criança aprenda que tem limites também e que não pode prejudicar o animal. A Maui também, essa mestiça de Cocker, essa cachorrinha foi encontrada amarrada num poste. Está procurando um dono, já está castrada também, é extremamente dócil. E é uma preocupação porque é o único local que conseguiram para ela é num veterinário e ela está dentro de uma gaiolinha. Ela está dentro de uma gaiolinha já há mais de um mês. Então a gente está torcendo muito para que ela seja adotada. Vamos colocar nossa energia. Eu trouxe a fotinho dela para a gente aumentar a energia aí para a Maui ser adotada. O Chico foi adotado pela essa arquiteta que conta aí, faz o depoimento. Ela tem 10 cães na casa dela e no sítio, no ateliê, em 3 locais onde ela circula, quase todos recolhidos da rua. Então ela adotou o Chico, que diz que depois de 2 meses, que um dia ele escapou, E as pessoas na rua tentaram pegá-lo, mas ele só veio com ela. Quer dizer, ela já era uma referência para ele, apesar de estar pouco tempo com ela e de ser um animal que antes estava acostumado a ficar na rua. E aí esse caso do Mel também, um labrador mestiço de pitbull. Ele foi resgatado junto com a polícia de uma casa onde ele vivia amarrado numa corda tão curta que não permitia nem que ele se deitasse. Cão de porte médio para grande, pesava menos de 20 quilos, o que é pouco para esse porte. Estava com muitos vermes, foi se recuperando e hoje é campeão paulista e brasileiro de agility, superando os outros cães da raça que participam desse esporte. Segundo a pessoa que o adotou, que também tem outros cães de raça cocker e que cria desde filhotes, cães recolhidos de abrigos ou da rua são mais agradecidos. Segundo ela, é muito mais fácil de cuidar, são mais carinhosos e menos exigentes. Aí está a fotinho deles já no novo lar. Também essa gatinha, que foi adotada adulta, a Ricota. Eles tendem a ser mais limpos, segundo a veterinária, calmos, educados, obedientes do que os filhotes. E a adaptação pode ser um processo delicado se ele tiver sido muito maltratado, ou então se ele viveu na rua sem contatos com seres humanos. Aí o floral também vai ajudar no caso dos gatos. E segundo a responsável pelo projeto Bicho no Parque, o felino é um animal que não gosta muito de mudanças, ele demora um pouquinho mais para se adaptar. E o cachorro leva algumas horas, o gato pode levar alguns dias de adaptação. E essa pessoa que adotou a gatinha Ricota sentiu nos primeiros dias que foi um desafio mesmo, porque a gata havia sofrido maus tratos. E na primeira semana ela achou que a gatinha fosse morrer. Ela ficou escondida 7 dias debaixo do sofá, não queria comer, beber água e nem usava caixinha de areia. E ela já estava pensando em desistir, mas foi muito grata por ter persistido. Depois de alguns dias, a grande recompensa. Deixou a gatinha à vontade e ela aos poucos foi se adaptando ao ambiente. E hoje é um animal doce, muito carinhoso, dorme na cama com eles. E aí está uma foto do marido dela dormindo ali e a gatinha junto dele. Dons, não sei se vocês leram na internet sobre esse gato que vive num asilo nos Estados Unidos. E ele percebe quando um dos moradores vai morrer. Com antecedência, ele percebe. E ele fica próximo dessa pessoa. Ele vai e fica junto dessa pessoa e acompanha a passagem. Então, como os médicos perceberam isso, isso já vem há algum tempo, ele previu já 25 casos de morte ali, então os médicos começaram a prestar atenção e até já a avisar os familiares na medida que o gato se aproxima de uma daquelas pessoas e se mantém ali. Então, ele tem uma premonição. São alguns dos dons que os animais têm. Aqui é um outro caso que aconteceu agora, bem recentemente também. Esse cão, o dono queria que ele fosse com ele dentro do avião, mas como ele era de porte maior, só podia ir no bagageiro. E ele foi, então, colocado no bagageiro de forma inadequada e ele escapou do bagageiro e viu, porque a portinha da gaiola não estava bem fechada, e tinham deixado a porta do local de transporte do avião, estava aberta e esse cão conseguiu sair. E ele, então, foi latindo, o avião começou a se mover, e ele foi latindo, latindo, ao lado do avião, mostrando que ele estava ali, que ele tinha escapado, que a porta estava aberta, que as coisas não estavam bem, né? E o dono viu pela janela e avisou a comissária, enfim, estava com a porta aberta e o avião já estava taxiando, né? A porta do bagageiro lá. Bom, então ele acabou salvando de algum possível acidente. E se a gente pensar também que alguns casos são extremamente necessários, tem que movimentar, transladar o animal de um lado para o outro, mas que dá uma dor no coração colocar o animal ali no bagageiro, a gente não sabe como é que é bem aquela pressurização e tudo. Então, podendo fazer de outra forma, sempre é mais indicado. aqui um Rottweiler que salvou a funcionária da casa diarista que tinha caído na piscina. Essa senhora em Rio Claro, ela quase morreu afogada, porque ela caiu na piscina e não sabia nadar, foi ao fundo e o cachorro percebeu e foi, puxou ela pela beira, né, pelos cabelos, pegou com a boca, puxou até a escadinha e no relato diz, trouxe-a delicadamente, puxando até a escadinha e ainda depois ficou lambendo o rosto dela para que ela se animasse novamente e foi latir chamando pessoas para vir ajudá-la. Então vê que nem era no caso o dono dele, alguém com quem ele tinha maior identificação, e ele assim mesmo solidariamente ali percebeu e foi ajudar. Então são formas que os animais têm de mostrar para nós também, ou de nós percebemos o quanto eles podem ser importantes na nossa vida por vários motivos. Esses 10 mandamentos da Arca Brasil é uma compilação bem interessante. Então, antes de adquirir, considere que o tempo médio de vida é 12 anos, para a gente lembrar que ele vive bastante tempo e que se a gente está com condição de cuidar, tem essa intenção, essa possibilidade desse tempo, para adotar animais em abrigos públicos e privados, em vez de comprar, informar sobre as características e necessidades da espécie escolhida, tamanho, peculiaridades, tal, manter o animal dentro de casa, jamais solto na rua, levá-lo sempre a passear, coleira e guia sempre conduzido por alguém responsável, cuidar da saúde física, alimento, tudo mais necessário, zelar pela saúde, inclusive psicológica do animal, educar se necessário, recolher sempre os dejetos. Isso também, além de ser um respeito pela sociedade, você vai estar valorizando também o animal, porque muitas pessoas se manifestam negativamente com relação ao animal quando vêm ali, estão passando e tem dejetos na rua, às vezes pisam, estão indo para o trabalho. Ninguém gosta disso. Acho que a gente tem que ter responsabilidade mesmo, andar sempre com um recipiente ali para recolher, ser responsável mesmo pelo animal. Identificar com a plaqueta é importante, porque se um animal se perde por algum motivo, se ele se assusta e foge, é importante que ele tenha a plaqueta para que não vá parar num centro de controle de zoonoses e seja sacrificado, seja morto. Porque se ele vai para um centro e ele tem a plaqueta, pelo número ali tem o endereço do dono. E a castração para evitar as crias. Então, aí são os 10 mandamentos da Arca Brasil, que é um site também interessante de ser visitado. Plaquinha de identificação, só para exemplificar, né? Essa labradora encontrada sem nada, nenhuma plaquinha, nem coleira, nem nada. Então, cachorro que tem todas as características de ter um dono, tetinhas ainda com leite, quer dizer, deve ter filhotes esperando por ela. Está lá perdida por algum motivo, às vezes alguém da casa abriu a porta, saiu com o carro, não percebeu que ela saiu, fechou a porta e ela se perdeu, enfim. Mas não tem como identificar, não tem como devolver ao dono, quem vai saber? Então, alguém, nesse caso ainda, resgatou esse animal para tentar encontrar o dono ou um novo dono. Maus tratos, né? Manter o animal em lugar antigênico, manter o animal trancafiado em locais pequenos, manter o animal permanentemente em correntes, golpear ou mutilar, utilizar animais em shows que possam lhe causar pânico ou estresse, agressão física ao animal indefeso, abandono, não procurar veterinário se o animal adoecer, envenenamento, entre outros, são considerados maus-tratos. Aí, mais um caso da internet. Infelizmente, esses casos são muito, muito constantes. Pessoas que se mudam e deixam o animal na casa. Às vezes trancam a casa, como a gente recebe inúmeras denúncias. Um vizinho não tem nem como entrar e os animais estão lá. Às vezes, quando consegue entrar, ouvindo lamúrias, né? Ouvindo lamentos, ouvindo choros, às vezes o animal já fraco, às vezes nem consegue salvar mais o animal que morre de inanição. ou de tristeza mesmo por ter sido abandonado. Então, esse é um caso. Entrou em contato pedindo adoção para o Billy, esse cachorro foi abandonado na casa pelos donos e a vizinha acabou adotando. Mas agora a vizinha também não quer e, mais uma vez, precisa de ajuda para esse animal. Às vezes isso acontece mesmo e o animal sente o abandono várias vezes, porque ele tem a alegria de ser adotado e depois, por algum motivo também, novamente, ele é abandonado. Mas esse caso de pessoas que se mudam, realmente espantoso como consegue, embora com a mudança, ele deixar os animais na casa. Aí é um caso de um animal que foi atirado pela janela de um carro. Eu já presenciei uma vez isso acontecer com um gatinho, numa avenida de São Paulo. E era assim, na pista do meio, realmente para ser atropelado. E uma forma de alguém que não queria mais. Então, os animais realmente estão precisando muito da nossa ajuda, porque essas atitudes são incompreensíveis, né? Principalmente para eles que são seres de amor. Então, está aqui também esse cão sem raça definida, né? Aguardando aí uma adoção depois de passar por esse trauma. Aqui são três animaizinhos encontrados numa lixeira na USP em São Paulo, na faculdade, Universidade de São Paulo. Encontrados dentro de uma lixeira. Alguém quis se desfazer deles e achou que assim era a melhor forma. Então, felizmente, alguém ouviu um barulhinho, foi lá olhar. A gente fala do vidro fulaninho, mas eu estou lembrando agora do olhar e ver, para a gente ficar atento a isso, porque se a gente percebe um saco de lixo, mesmo fechado numa rua, se mexendo, convém olhar, porque lá dentro pode ter filhotinhos, alguma coisa assim, né, que a gente pode ajudar a salvar. Aqui é o caso do esse cachorro Milo. A gente falava da castração. Ele foi atrás de uma fêmea no cio, ficou lá assediando a fêmea, e o dono da fêmea, que em vez de castrar seu animal, o que fez? Espancou esse animal e ele ficou assim, machucado, e uma protetora, então, resgatou e está cuidando dele, do Milo, e contando das dificuldades dela. Então, você vê, porque a Pitbull entrou no cio e o dono achou que a melhor forma de se livrar desse animal que estava assediando a cadela era o espancamento. Aqui é um caso de um Pitbull que foi abandonado, próximo do distrito policial. Alguns policiais se compadeceram dele e o resgataram. Ele está ainda num pátio descoberto, sem casinha, amarrado por um cadarço de tênis, esperando que alguém possa dar algum tipo de atendimento a ele. Um machinho que é aproximadamente 2 anos de idade. Olha o olhar de tristeza desse animal, de incompreensão do que está acontecendo com ele. Por quê? O que ele fez para ser abandonado e ficar nessa situação? Então, como a gente pode denunciar maus tratos? O decreto da Polícia Federal diz que todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. Quando a gente denuncia, o denunciante é o Estado, não somos nós. Então, tem essa facilidade, vamos dizer assim, que a gente não passa a ser o autor do processo. Os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos legais, pelos membros de sociedades protetoras dos animais. Então, isso é lei. A gente tem a lei ao nosso favor quando denuncia. A gente tem, principalmente, a Lei 9.605, que o artigo 32 diz: praticar atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é crime. Essa é uma lei federal, é a Lei dos Crimes Ambientais. Ela tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ela propicia isso, pagamento de multa, e aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Incorre nas mesmas penas desse crime quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Isso remete a gente aquele documentário Não Matarás, né? Você vê que a lei protege, mas na prática isso não está acontecendo. Então, o que que a gente pode fazer? Os procedimentos, sempre como se trata de crime, sempre são nos DPs, nas delegacias policiais. Então, ir da delegacia de polícia, fazer o termo circunstanciado, né, que é uma espécie de BO, falar do histórico do fato, poder comprovar quem você é, endereço, telefone, RG, de preferência levar testemunhas e levar documentos, fotos, laudo veterinário, tudo que puder sobre aquela denúncia. No caso de morte por envenenamento, teria que fazer exames. O veterinário deve levar o animal para o veterinário atestar, fazer um laudo médico que foi envenenado, e depois ainda tem que ter um exame toxicológico para ser mais efetiva a denúncia. E no caso de não atendimento, que pode acontecer do delegado não querer atender, porque é animal, ou... Então, aí, fazer um histórico do não atendimento, colocar a data, nome do delegado, número do DP, isso pode ser entregue pessoalmente no Ministério Público da cidade, em duas vias, protocolando a entrega, porque isso incorre em crime de prevaricação do delegado. A nível nacional, 190, você pode obter telefones e endereços de todos os distritos policiais e pode fazer denúncias também. Crimes contra o meio ambiente, esses números de 0800, né, da denúncia ambiental, a averiguação da denúncia é feita entre 24 e 48 horas após a solicitação, e você recebe um número de protocolo e pode, então, acompanhar os procedimentos, né, por esse número, pela internet. E deve ligar também a cada 24 horas até que o caso seja solucionado para saber do andamento. Em caso de São Paulo, Delegacia do Meio Ambiente, o 56, Prefeitura, Ministério Público e Equinos e Caprinos, Cíntia Fonseca, naquele projeto Anjos dos Cavalos que a gente já falou. Resultados de denúncias. Aqui, dois resultados recentes. Aquele acusado de arrastar a cadela até a morte foi condenado, né, um dos responsáveis pela morte da cadela preta em 2005. Não sei se vocês se lembram desse caso. Arrastaram rapazes que amarraram uma cadela no carro e foram arrastando a cadela. Então, nesse caso, agora, né, depois de 2 anos praticamente, houve uma punição. E segundo o jornal Zero Hora, os outros 2 acusados de envolvimento no crime cumpriram sua pena realizando 1 ano de trabalhos comunitários em órgãos ligados ao meio ambiente. E o proprietário e motorista do veículo, onde a cadela foi amarrada, foi ao julgamento. A pena determinada não pode ser revertida em serviços comunitários. A defesa ainda dispõe de 10 dias para recorrer, mas a gente espera que isso tenha uma justiça mais forte. Aqui um outro caso, o juiz condenou um casal e o filho dele a pagar a indenização de R$ 114 mil e o ressarcimento de R$ 6.500 de despesas médicas ao vizinho deles, que foi atacado por 2 cães da raça pitbull pertencentes à família. É importante a gente saber que as atitudes dos nossos animais são de nossa responsabilidade. Então, nesse caso, é um caso importante da gente citar, porque o que acontece normalmente? Mata-se o animal. E os donos são penalizados de forma nenhuma, quando a responsabilidade é dos donos. Então, acho que aí é um exemplo de uma justiça melhor aplicada, porque quem foram penalizados foram os donos. Aí, verdadeiro cão de guarda. A gente colocou essas fotos com essa intenção mesmo de mostrar que, às vezes, um grande animal, a criança está realmente se divertindo muito ali, eles estão numa interação muito fraterna. Testamento de um cão, também recebemos pela internet e vamos partilhar com vocês. Minhas posses materiais são poucas e eu deixo tudo para você. Uma coleira mastigada em uma das extremidades, faltando 2 botões, uma desajeitada cama de cachorro e uma vasilha de água que se encontra rachada na borda. Deixo para você a metade de uma bola de borracha, uma boneca rasgada que você vai encontrar debaixo da geladeira. Um ratinho de borracha sem apito que está debaixo do fogão da cozinha, uma porção de ossos enterrados no canteiro de rosas sob o assoalho da minha casinha. Além disso, eu deixo para você a memória, que aliás são muitas. Deixo para você a memória de dois enormes e meigos olhos marrons, de uma caudinha curta e espetada, de um nariz molhado e de choradeira atrás da porta. Deixo para você uma mancha no tapete da sala de estar junto à janela, quando nas tardes de inverno eu me apropriava daquele lugar como se fosse meu e me enrolava feito uma bolinha para pegar um pouco de sol. Deixo para você um tapete esfarrapado em frente de sua cadeira preferida, o qual nunca foi consertado com o tipo de linha certo. Isso é verdade. Eu o mastiguei todinho quando ainda tinha 5 meses de idade, lembra-se? Deixo para você um esconderijo que fiz no jardim, debaixo dos arbustos, perto da varanda da frente, onde eu encontrava asilo durante aqueles dias de verão. Ele deve estar cheio de folhas agora e por isso talvez você tenha dificuldades em encontrá-lo. Sinto muito. Deixo também só para você o barulho que eu fazia ao sair correndo sobre as folhas de outono quando passeávamos pelo bosque. Deixo ainda a lembrança de momentos pelas manhãs quando saíamos juntos pela margem do riacho e você me dava aqueles biscoitos de baunilha. Recordo-me das suas risadas porque eu não conseguia alcançar aquele coelho impertinente. Deixo-lhe como herança minha devoção, minha simpatia, meu apoio quando as coisas não iam bem, meus latidos quando você levantava a voz aborrecido e minha frustração por você ter ralhado comigo. Eu nunca fui à igreja, nunca escutei um sermão. No entanto, mesmo sem haver falado sequer uma palavra em toda a minha vida, deixo para você o exemplo de paciência, amor e compreensão. Sua vida tem sido mais alegre porque eu estive ao seu lado. Não chore porque acabou, sorria porque aconteceu.